saúde, paz e prosperidade. Amém. Que bom estar aqui com vocês. É um privilégio poder estar aqui hoje para compartilhar com vocês a mensagem que foi nos dada. E estar aqui sempre é um grande privilégio, né? Uma casa onde já passou grandes homens de Deus, né? Nasceu no coração de um grande homem de Deus. Então, estar aqui hoje é um privilégio. Amém? Muito bem. Queria que vocês fechassem seus olhos para a gente orar. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos deu o privilégio de podermos estar aqui para compartilhar da tua palavra e da tua mensagem. Senhor, eu não merecia, Jesus, estar aqui, mas o Senhor me escolheu para esse momento, Jesus. Então te peço, Pai, que o Senhor me use. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Que o Senhor possa me usar, para que eu possa ser resposta na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Almoçaram bem? Dormiu bem? Vê seu irmão aí se ele está animado, se ele está bonito. Você está ansioso para segunda-feira começar a trabalhar? Amém? Isso aí. Né? Então vamos dar sequência aqui à nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem, o tema dela é a identidade do reino na vida do salvo. Quem estiver anotando, quem for anotar, tem uma água aqui que já deve ter dengue nela, então... Melhor não usar, né? Usar aqui mesmo. Vou repetir. A identidade do reino na vida do salvo. A nossa salvação, ela torna interessante quando nós decidimos vestir o nosso coração com roupas do reino de Deus. Com elas a nossa vida adquire uma nova personalidade. Eu lendo essa mensagem, estudando e falando dessas vestes, né, de vestir uma nova roupa, a roupa do salvo. E me lembrou, né, me fez lembrar uns tempos antigos, ou talvez não tão antigos. Não tenho visto mais, não sei se é porque eu mudei de bairro. Mas, antigamente a gente via, né, muitas irmãs, você identificava um crente de longe, pelas suas vestes, né? Aquele vestido longo, aquelas saias longas, né, aquele coque bem armado. Alguns dizem que algumas tinham um coque, outros tinham dois, três coques, né? Mas você conseguia identificar um crente de longe. Os homens de terno, aqueles ternos que parecia que o defunto era maior que ele. Mas eles tinham essa identidade, uma Bíblia gigantesca, né? Quando o irmão daquele orava, se o demônio não saísse no poder da palavra, saía no poder da bibliada. Tuf, era só uma e o demônio já saía. Mas esse povo, eles tinham essa identidade, né? De longe você conhecia um crente. Quando passava perto de você, você ficava até com medo, né? Vai me chamar para ir na igreja? Vai falar de Jesus para mim? Né? Uma vez eu fui convidado por um desses irmãos, fui convidado, ele me sequestrou e me levou para a igreja. Quando ele me deixou lá e falou, espere um pouquinho que eu vou buscar uma água para você. Eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém, ó, vazei. Falei, eu não vou ficar aqui não. Morri de medo desse povo. Mas esse povo marcou um tempo, né, com essa característica, né, Antigamente, não podemos esquecer também, nossa igreja marcou muito, né, os filhos quando faziam bagunça em casa, né, que é que os pais falavam? Vou te levar no missionário Zé Roberto, menino, para de fazer bagunça, né? Se tinha alguém em casa doente, enfermo, a pessoa não ia para o hospital, ia para onde? Casa da bênção, né? Lá que era o lugar de ser curado. Então, nós, foi um tempo onde o povo teve essa identidade do jeito de vestir, o jeito de se posicionar, o jeito de se comportar. Mas, hoje em dia, nós não temos visto mais, talvez, pessoas caracterizadas assim, né? A gente vê os irmãos hoje vestidos, a gente não sabe se está indo para a igreja, se está indo para o shopping, se está indo para uma balada, né? As coisas modernizaram muito. Mas o que nós queremos entender aqui nessa noite, e que Deus quer nos pedir aqui hoje, não é as vestes que nós usamos por fora. Deus, Ele quer, de fato, é o nosso coração, é aquilo que está aqui dentro, é a forma como eu me comporto e me posiciono diante das coisas. Então Deus, Ele quer primeiro que alcançar o coração do salvo, porque quando Ele alcança o nosso coração, Ele alcança a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida de fato para Ele. No livro de Provérbios 23, 26, fala: filho meu, dai-me o teu coração e fixe seus olhos nos meus caminhos. A primeira coisa que o Senhor pede para a vida do homem é que ele dê a ele o seu coração. Porque quando nós entregamos nosso coração ao Senhor, nós temos a nossa vida alinhada com a vida de Deus. O nosso coração se conecta com o dele. Então as vontades dele passam a ser as nossas vontades. Os desejos dele se tornam os nossos desejos. As paixões dele se tornam a minha paixão. Porque o meu coração está entrelaçado, está conectado com a vontade dele. O meu relacionamento com ele é tão intenso, é tão grande, que eu não consigo fazer mais nada que esteja fora da vontade dele. Então, por isso que Deus pede primeiro o nosso coração. A nossa roupa, as nossas vestes, como nós vestimos, isso não quer dizer se somos melhores ou piores que alguém. Eles vão talvez apontar um caminho, o que eu sou, o que eu faço, qual a profissão que eu frequento, que eu trabalho, né? Se você vê uma pessoa vestida de médico com um jalecão de médico, você sabe que ele é um médico, sabe que ele não trabalha no hospital, sabe que a profissão dele é ser médico. Você vê um mecânico, você identifica ele pela roupa. Você vê, você vê um profissional que está vestindo uma roupa, pelo modelo da sua roupa, você sabe qual a profissão que ele exerce. Mas o crente, você não conhece ele simplesmente pela roupa que ele usa. Você conhece ele pela forma que ele se comporta, pela forma que ele anda, pela forma que ele se posiciona diante das coisas, pela forma que ele trata as pessoas. Por isso que Deus pede ao nosso coração. E nós precisamos ter esse entendimento de entregar o nosso coração a Deus. Pedir a Deus que a nossa vida esteja conectada, alinhada com a vontade dEle. Porque é muito estranho você ver pessoas que estão frequentemente na igreja, mas quando sai lá fora, você não compactua com aquilo que você acreditava que aquela pessoa vivia. Poxa, eu vejo tanto aquele rapaz na igreja, mas a forma que ele se comporta, a forma que ele fala, as palavras que ele usa, ele xinga, ele mente. Não é alguém que tem o seu coração entregue a Deus. Está se vestindo por fora como um cristão, mas por dentro está totalmente contaminado. E quando eu tenho o meu coração entregue a Deus, tudo isso é modificado. Forma de eu falar, forma de eu tratar as pessoas, forma de eu me posicionar diante das coisas, situações. Então Deus quer o nosso coração. Deus quer que nós estejamos alinhados com a vontade dEle, com os desejos dEle, com a vida dEle. E é estranho, né? Como eu estava dizendo, é estranho você ver alguém que está na igreja e comporta de uma forma, e lá fora comporta de outra. Seria estranho alguém ir para uma praia de terno e gravata. É como alguém via um casamento, uma cerimônia de um casamento com a roupa de praia. Seria estranho, não seria estranho? Assim é a forma que nós devemos ter a consciência de nos posicionar lá fora. Posicionarmos lá fora como nós posicionamos aqui dentro. Ser luz na vida das pessoas lá fora. Aqui eu ouço mensagem que eu tenho que ser um cristão que ama a vida do próximo, que dou minha vida pelo próximo, mas lá fora, quando eu vejo um necessitado, eu não compactuo com a dor dele, eu não sofro com ele. Então nós estamos fugindo desse princípio que Deus nos chamou, da vontade que Deus nos chamou. Então vamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Vamos entregar, né, o nosso coração a Ele, para que nós possamos ter a nossa vida alinhada a Ele. Amém? Vamos ver algumas coisas interessantes a serem vistas no dia a dia da vida de um salvo e procurar no dia de hoje nos vestir a cada dia com uma dessas peças. A primeira é o salvo é a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7. O salvo é a noiva de Cristo. Apocalipse 19, versículo 7. Podem ler para mim, por favor?
Cuja esposa a si mesmo já se atraviu.
Amém. No meu texto aqui está: regozijemo-nos, vamos alegrar, nos dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Nós sabemos que o casamento, ele é a cerimônia que mais aproxima, né, que nos ensina, ou que nos mostra como vai ser a volta de Jesus. O casamento, né, aquela cerimônia, ela simboliza a volta de Cristo, o noivo esperando a noiva. Na nossa igreja, aqui nós entendemos que a igreja, que é a noiva de Cristo, ela espera o noivo. Então aqui, quando uma jovem se casa e um jovem se casa, primeiro entra a noiva, que representa a igreja, e depois entra o noivo, que representa Cristo, porque é a igreja que está esperando por Jesus. Então, quando nós estamos esperando pela volta de Cristo, nós precisamos ter a nossa vida alinhada para que o noivo possa nos receber. E naquela época, os casamentos, né, eles tinham dois momentos. O primeiro momento era quando o noivo juntava a família do noivo com a família da noiva, fazia uma grande festa, e ali eles eram dados um ao outro ao casamento. E ali é marcado a cerimônia, o dia do casamento. É pago, né, os dotes. Você pagou o dote? Caro. É mesmo? Eu paguei os dotes também. Casei e veio um monte de boleto. Tive que pagar esses dotes. Mas naquela época, né, depois dessa cerimônia, o noivo, né, ele e a noiva, eles tinham já a data para o casamento. Então, um se guardava para o outro. Um já tinha feito um compromisso com o outro para que o dia do casamento chegasse. Como o casamento de Maria e José, José e Maria. Maria foi separada para o dia do casamento com José. Nesse período, ela não podia mais dar atenção a nenhum outro homem, porque ela já tinha um compromisso com José. Ela já tinha uma aliança já pré-estabelecida ali com o casamento, de casamento com José. E assim, os dois se guardaram um para o outro. Guardaram até o dia do casamento para que eles se entregassem um para o outro. Vivesse o melhor, desfrutasse o melhor daquela união, daquele matrimônio. Mas, hoje, nós como igreja, quando nós recebemos a Cristo e damos o nosso coração a Ele, nós como igreja, nós estamos entregando o nosso coração para o noivo. E estamos à espera dEle, ansiosos para que chegue esse dia da vinda do noivo. Quantos aqui estão ansiosos para a vinda do noivo? Então nós estamos ansiosos para a vinda do noivo. E ele está mais ansioso do que nós. Porque o desejo dele, Jesus quer tanto que nós vamos morar com ele, que ele disse que ele foi para o Pai e foi preparar uma morada para nós. O desejo dele é que nós vivemos com ele por toda a eternidade, por toda a nossa vida. Mas nessa caminhada da igreja, na espera da noiva, muitas vezes a noiva, ela age com deslealdade, com infidelidade ao noivo. Porque o coração dela, que devia estar apaixonada, ansiosa pela vinda do noivo, o coração dela começa a se desviar pelas paixões desse mundo, pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, pelos desejos, pelas propostas que esse mundo oferece. E ela entra num processo de infidelidade a Deus, porque ela não soube esperar a volta do noivo. As paixões que o mundo oferece, ela é mais prazerosa, ela é mais satisfatória do que aquilo que o noivo tem para oferecer. Por que nós, muitas vezes, não temos, né, essa paciência de esperar o noivo sendo fiel, sendo leal, sendo apaixonado por ele? E isso, muitas vezes, acontece na nossa caminhada, porque nós damos ouvido a pessoas que não estão com o coração dela alinhado com o coração de Deus. Muitas pessoas, né, a noiva de Cristo, que somos nós, muitas vezes damos ouvido a alguém que o coração dele não está ainda alinhado, ele ainda não aceitou esse compromisso de fazer parte, de ser a noiva de Cristo. É como eu, casado já com a Cristiane, perdi a conta, amor, 13 anos, há 13 anos, chegar para um solteiro e falar: aqui, me ajuda, eu estou com problema no meu casamento. Um solteiro tem condição de dar conselho para um casado? Então, por que que a igreja, a noiva de Cristo, quer ficar lá fora buscando, ouvindo pessoas que não tem o mesmo coração que ele tem, que não tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos princípios? Então, quando nós ouvimos as pessoas que estão lá fora, a nossa vida passa a ser uma vida de infidelidade a Deus. A nossa vida deixa de estar conectada à vontade de Deus e começamos a ouvir, né, casamento, para que você vai continuar casado? Para que esse sofrimento? Eu sou solteiro, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Como se o casado não fizesse. Uma vez eu tinha um casal na minha célula que ele estava já a ponto de terminar. E eu fui, sentei com esse casal e conversei. Aí eu descobri que o motivo dessa vontade, né, do término, de separar, é que o rapaz, ele tinha um amigo de infância que não era convertido, e esse amigo chegava e buzinava na cabeça dele: pai, essa mulher não te dá paz, essa mulher te liga toda hora, você não pode sair com os amigos, você não pode ir para um barzinho com seu amigo que ela te liga, você não pode ir jogar um futebol que ela te liga. Separa dessa mulher, isso é sofrimento, isso é... Então aquilo ia enchendo a cabeça, ia enchendo o coração desse rapaz, até que ele... E quando eu descobri, eu falei: ó, amigo, ou você ouve a direção que eu tenho para você, que é a direção da Bíblia, que é a direção que Deus aprova, ou você ouve seu amigo. O que eu tenho para te oferecer é o mesmo que Jesus ensinou. Que você seja casado com a sua esposa, seja feliz com ela. Porque aquilo que Deus uniu, o homem nos separa. Então não dê ouvidos a vozes que não têm o mesmo caminho a seguir que você tem. Ele nem casado é. Não entende o que é um casamento, não sabe o que é um casamento. Então não deu ouvido para ele, não. Graças a Deus, ele não ouviu, não. Continuou casado. Amém? Mas o nosso desejo como noiva de Cristo, é estar ansioso pela vinda do noivo. É estar ali apaixonado por ele, chorando todos os dias, buscando a Deus pela volta dele. Lendo a nossa palavra de Deus, buscando, amando a palavra, vivendo isso, porque a nossa vida com Ele vai ser uma vida de eternidade, uma vida que vai ser para sempre. Jesus nos quer para sempre ao lado dEle, amém? As segundas vestes que temos que nos vestir dela, é o salvo é o cidadão do reino, do céu. Efésios 2,19. Diz assim, podem ler para mim, por favor, vai. Amém. Essa é uma roupagem que o salvo deve vestir. E essa veste é bem interessante porque fala do reino. Quando Jesus aparece e ele anuncia que é chegado o reino de Deus, esse foi uma das maiores razões por os fariseus e os romanos perseguirem o Messias, né, a Jesus. Porque quando Jesus chega e fala que é chegado um novo reino de Deus, eles entenderam que Jesus estava falando de um novo governo, um governo onde ele queria assumir o poder político, o poder econômico daquele país. Mas o que Jesus estava implantando era um reino celestial, e não um reino humano. E eles entenderam que Jesus queria assumir esse poder do reino, de um reino onde ele governaria nessa terra, ele assumiria esse poder. Mas essa expressão, né, que Deus usou, que Jesus usou, que estava fazendo, ele estava fazendo um forte apelo às pessoas que ele estava anunciando o evangelho, tirando as pessoas das trevas e trazendo essas pessoas para o mundo de luz. Esse era o reino que ele estava implantando. E não um reino de políticos, de governo, dessas coisas. O que ele estava anunciando era que Jesus está aqui, ele voltou, né? Que ele veio salvar os que estavam perdidos, que veio buscar os que estavam nas trevas, livrando-as do pecado. Mas aquele povo perseguiram a Jesus porque eles entenderam as coisas erradas. E hoje, mesmo nós vivendo nessa terra, nós vivemos nessa nação, nessa terra, nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa vida, o nosso tempo aqui, ele é passageiro. O nosso tempo aqui tem dias contados. Nós estamos ansiosos, esperando a volta do noivo, para que nós possamos reinar com ele. Portanto, a nossa vida aqui é uma vida passageira. Mas o que nos torna cidadão de um país? Como eu me torno um cidadão do céu? Né? Para mim se tornar um cidadão de um país, eu preciso estar alinhado cumprindo, né, com os deveres daquele país, pagando os impostos, né, cumprindo as leis, cumprindo as normas que aquele país exige. E se eu não cumpro isso, aquele país, ele não tem nenhuma obrigação comigo, ele não tem nenhum dever comigo. Eu já vivi, né, fora do país, já morei em outros países aí, e eu passei bem, né, o que se passa um estrangeiro em uma terra onde ele não é legal lá, né, ser humilhado, você é ignorado pelas pessoas, né, as pessoas não têm paciência com você, principalmente quando você não fala o idioma, né, e o trabalho que você consegue é os trabalhos, às vezes, mais... É os piores empregos, talvez, você consegue ali. É o que o povo daquele país não quer. Quando você consegue, você precisa de ter toda a documentação, todos os direitos legais para exercer. Um dia, eu consegui um emprego lá na Itália. E, pro meio, né, para imigrante, um emprego desse é muito bom. Fui trabalhar de garçom. Na verdade, eu cheguei no restaurante, eu achei que eu ia trabalhar. Falei, se vou lavar prato hoje, até não aguentar mais. Né? Aí, quando chego, o filho do dono me coloca para ser garçom. Falei, ó, tá bom, né? Vou lavar prato. Serviço bacana. Né? Fui embora já planejando, vou pegar experiência nesse restaurante, vou para o mais melhor, vou ganhar mais. Sai uma notícia lá que um garçom um dia ganhou uma gorjeta de 14 mil euros. Eu estava de olho nessa gorjeta que pegava e vinha embora já, né? Não precisava nem ficar. Mas, quando eu chego no outro dia para trabalhar, chega o dono do restaurante, e chamou o filho dele e perguntou quem era eu. Falou, como é isso? Eu contratei ele, amigo de um amigo meu e chamei ele para trabalhar. Aí o pai me chama. Cadê seu documento? Falei, não tem documento não. Então sai daqui. Sai daqui? Sai daqui. Falei, não, mas o menino que chamou, não, sai daqui. Se o fiscal chega aqui, te encontra aqui trabalhando, ele fecha as portas. E não deixa eu trabalhar mais. baixei a orelhinha e ó, fui embora. Você trabalhou, eu trabalhei. Toma seu dia e tchau. Então é assim que é a vida do estrangeiro, né? Mas quando eu sou legal no país, eu cumpro com as normas daquele país, a exigência dele, que eu pago meus impostos, então eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à escola, eu tenho direito às melhores condições de vida daquele país, eu tenho condição de minha casa, das propostas que o governo tem, minha casa e minha vida, né? Bolsa Família. O dia que o Bolsa Família, porque sabe que o Bolsa Família paga pouquinho, né? O dia que chegar em 1.000, eu vou entrar, porque é 3.000 que eu ganho. Já não preciso trabalhar mais. 3.000 já é um bom salário. Então, você tem todos esses direitos. Mas, e para mim ser um cidadão do céu, né? O que é que eu preciso fazer? Você precisa ser um homem de oração, um homem que jejuma, que lê a Bíblia e que se relaciona com Deus. Quando você cumpre e vive esses princípios, aí o Pai Celestial, ele também tem compromisso com você. Mas quando você não exerce essas coisas, você é só um estrangeiro. Você não tem direitos como aqueles que fazem têm. Então, da mesma forma que o presidente, o governo daquele país não tem nenhuma responsabilidade sobre você, assim também Deus, ele não tem nenhum compromisso com nós, quando eu não busco a Deus, quando eu não tenho a minha vida com Ele, quando eu sou só um visitante naquele país. Não adianta nada eu ser uma pessoa que estou aqui domingo, um domingo eu venho, outro domingo não, outro domingo também, falta um mês, falta 2 meses, depois eu vou para o YouTube, assisto o YouTube, mas a minha vida e o meu relacionamento com Deus, ele não está dentro dos padrões para que eu me torne um cidadão celestial. Tem um princípio que nós precisamos cumprir para que nós possamos ser um cidadão celestial, um cidadão do céu. Quantos aqui são cidadãos do céu? Levanta suas mãos, dê um glória a Deus. Aleluia. Nós somos uma igreja que cremos que somos cidadãos do céu. E que Deus tem responsabilidades e tem cuidado sobre a nossa vida. E quando nós somos pessoas que têm essa entrega ao Senhor, essa vida com Ele, esse relacionamento com Ele, nós recebemos os cuidados dele. Nós não precisamos de presidente, nós não precisamos de governador, nós não precisamos dos políticos, nós precisamos do rei dos reis e senhor dos senhores. Nós precisamos daquele que cuida de nós. Nós não dependemos que para quem é cidadão do céu, não depende da economia do país para abrir uma empresa. Ele não depende da economia do país para ter comida na sua mesa. Ele não depende do governo para ter uma saúde, uma condição de saúde boa, porque as coisas, Deus cuida dele nos mínimos detalhes. Tudo que você planeja, tudo que está no seu coração, se o seu coração está alinhado com Deus, tudo que você planeja e coloca isso diante de Deus, irmão, Deus vai cuidar de você. Se você tem um sonho de abrir sua empresa, abre a sua empresa. Coloca nas mãos do Senhor, porque nós somos cidadãos do céu. Deus tem um compromisso com nós. Eu passei agora por quase 13 anos numa empresa. Mas eu orei e falei, Deus, eu não quero mais estar aqui. Meu tempo aqui passou. Quero ter meu negócio. Quero trabalhar para mim. E abri mão daquele emprego, salário bom, e deixei, porque eu creio que quem vai me sustentar é o Senhor, porque eu sou cidadão do céu ou não sou, ou eu sou um imigrante, ou eu sou um cidadão celestial. Eu não posso transitar nos dois lugares. Eu vivo a vida que o reino tem para mim, ou ele não vai ter nenhum compromisso comigo. Olha a luta que as pessoas que vão embora, né? Elas estão aqui, as coisas apertam, né? Quem não é cidadão do céu sofre por qualquer desastre. Vem a pandemia, ele sofre, ele fica preocupado, né? Ele faz tantas coisas, sai do país, vai procurar emprego em outro lugar. E quantas pessoas que foram embora do país, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, e hoje não estão, foram deportados de lá. Não estão mais lá. Porque quando você não é cidadão daquele país, mano, qualquer coisa que você faz ali, você é mandado embora, você é deportado. Você não tem liberdade. E o reino do céu é um reino de liberdade. Não é um reino onde você fica aprisionado pelo sofrimento. Você não fica aprisionado pelas mágoas. Você não fica aprisionado pela depressão. Você não fica aprisionado pelo medo. Porque quem é cidadão do céu tem um reino que cuida de você. Tem um Deus que cuida da sua vida, que cuida do seu emocional, que cuida do seu físico, que cuida dos seus pensamentos, da sua mente. Seja um cidadão celestial. Seja um cidadão celestial. Se tem um passaporte, né, para isso, carimba seu passaporte aqui hoje. Essas são as marcas que nós temos que carregar dentro de nós. Um cidadão celestial. Porque nada que vier contra nós, nessa terra, nesse reino onde nós estamos hoje, nada que vier contra nós poderá nos vencer. Poderá nos abater. Amém? Terceiro, o salvo é a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Esta é uma roupagem que o salvo. Esta é uma roupagem interessante do salvo. A lavoura de Deus não é uma floresta. O que é uma floresta? Floresta é um emaranhado de árvores, né? Onde tem árvores ali de todas as espécies, todas as qualidades, cresce de uma forma desordenada, né? Mas a lavoura é um lugar onde é organizado, aonde vai ser colhido frutos naquele lugar. E a Bíblia diz que nós somos essa lavoura de Deus. Que os frutos os frutos que estão em minha vida precisa ser semeado para que nós geramos uma lavoura de Deus. Então tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho aprendido nessa casa, eu preciso transmitir isso para a vida das pessoas. Eu preciso plantar isso na vida dos nossos irmãos. Quantas pessoas que estão aí fora, que estão sofrendo, que estão depressivas, que estão com seu casamento terminando, que estão envolvidos com drogas, estão com a sua família destruída, e muitas vezes essas pessoas estão perto de nós, estão do nosso lado. Nós pegamos a pulseira, estamos orando pela vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, né, das pessoas que são próximas de nós. E essas pessoas, elas vão ver o resultado disso quando Deus começar a fazer grandes coisas na vida dela. E isso é por causa que você decidiu ser essa lavoura de Deus. Porque você decidiu semear aquilo que foi plantado na sua vida, na vida dessas pessoas. Então, nós precisamos edificar a vida de Cristo na vida dessas pessoas. Nós precisamos anunciar que é chegado esse reino de Deus, onde as pessoas vão ser livres e libertas das trevas, livres e libertas dos caminhos pecaminosos que têm abatido a vida delas, que têm amarrado a vida delas, que têm aprisionado elas no mundo das trevas. Você que está aqui, você não veio para essa casa para ser só mais um ouvinte e vir aqui toda semana ouvir uma mensagem e receber de Deus para você e ver a sua vida melhorando, prosperando, você crescendo, você tendo essa evolução da sua vida no reino, as coisas cada vez se tornando melhor para você, mas aqueles que estão próximos a você, a vida deles está de mal a pior. Nós não estamos aqui para olhar um cenário como esse e ficar quietos, e ficar cabisbaixo, como se nada tiver acontecendo. Nós estamos aqui para semear aquilo que foi semeado em nossa vida. Uma vez que tinha um irmão na minha célula, e ele estava com um casamento complicado, e Deus restaurou o casamento dele. Deus mudou a história do casamento dele. Aí eu chamei ele, falei: olha, você precisa de abrir uma célula, você precisa, ele falou assim: não, mas eu não tenho apetidão para isso, eu não tenho vontade. Eu falei: rapaz, olha o que Deus fez na sua vida, olha como Deus transformou seu casamento. Ele falou: o que eu preciso fazer? Eu falei: você precisa só fazer o que alguém fez por você um dia, fazer na vida de outra pessoa o que alguém fez por você um dia. Semeie a palavra de Deus, plante a vida de Deus na vida dessas pessoas. Tudo que você aprendeu, tudo que você plantou e colheu aqui nesse lugar tem sido bênção, tem recebido de Deus. Transmita isso para a vida dessas pessoas. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ser luz nessa terra. Nós temos que ser uma lavoura. Uma lavoura, quando ela é plantada e nós vemos os frutos, nós ficamos ansiosos no dia da colheita. Você colher tudo aquilo que você plantou. E vai chegar o dia que você vai colher na vida desse irmão que você entregou essa pulseira. Que você vai colher a vida dele para o rei. A alma dele vai ser colhida para o reino de Deus. A vida dele vai ser transformada porque você decidiu ser um agente de transformação e de uma vida sobrenatural para essa pessoa.